venerados hermanos en el episcopado, distintas autoridades, ilustres cultores de pensamiento, de ciencia y de arte, queridos amigos, siento grande alegría en ver aquí reunido un conjunto multiforme de cultura portuguesa que vos tan dignamente representáis, mujeres y hombres empeñados en la pesquisa y edificación de los varios saberes. A todos, testimonio a más alta amistad y consideración, reconociendo la importancia de lo que hacen y de lo que son. Las prioridades nacionales del mundo de la cultura, con benemérito incentivo de las mismas, pensa el gobierno, aquí representado por la señora ministra de la cultura, para quien vaya a mi diferente y grata saudación. Obrigado a cuantos tornaran posible este nuestro encuentro, nomeadamente a Comisión Episcopal de Cultura, como a su presidente, don Manuel Clemente, a quien agradezco las expresiones de cordial acogimiento y la presentación de la realidad polifónica de la cultura portuguesa, aquí representado por algunos de sus mejores protagonistas, de cuyos sentimientos y expectativas se fez portavoz o cineasta Manuel de Oliveira, de veneranda edad y carrera, a quien saludo con admiración y afecto juntamente con vivo reconocimiento por las palabras que me dirigió, dejando transparecer ansias y disposiciones de alma portuguesa, no mayo de las turbulencias de la sociedad actual. Obrigado. De facto, la cultura reflete hoy una tensión que por veces toma formas de conflicto entre el presente y la tradición. La dinámica de la sociedad absolutiza el presente, isolando el patrimonio cultural del pasado, y se ha intentado de delinear un futuro. Mas una tal valorización del presente, como fonte inspiratoria del sentido de la vida individual y en sociedad, confronta-se con una fuerte tradición cultural del pueblo portugués, muy marcada por la milenaria influencia del cristianismo, con un sentido de responsabilidad global, afirmada en la aventura de los descubrimientos y en el entusiasmo misionario, partillando el don de fe con otros pueblos. El ideal cristiano de universalidad y de fraternidad inspiraba esta aventura común, embora la influencia del iluminismo y del laicismo se tivesse feito sentir también. La referida tradición originó aquello a que podemos llamar una sabiduría, esto es, un sentido de vida y de historia, de que hacía parte un universo ético y un ideal a cumplir por Portugal, que siempre procuró relacionarse con el resto del mundo. La Iglesia aparece como la grande defensora de una sa y alta tradición, cuyo rico contributo coloca al servicio de la sociedad. Esta continúa a respetar y a apreciar o su servicio al bien común, mas afasta-se de referida sabiduría que faz parte de su patrimonio. Este conflicto entre la tradición y el presente exprime-se en la crisis de la verdad, pues esta puede orientar y trazar el rumbo de una existencia realizada como individuo y como pueblo. De facto, un pueblo que deja de saber cuál es su verdad, fica perdido en los laberintos del tiempo y de la historia, sin valores claramente definidos, sin objetivos grandiosos claramente enunciados. Prezados amigos, a toda una aprendizaje a hacer cuanto a forma de la Iglesia estar en el mundo, llevando a la sociedad a perceber y proclamando la verdad, es un servicio que la Iglesia presta a la sociedad, abriendo horizontes nuevos de futuro, de grandeza e de dignidade. Como é feito, a Igreja tem uma missão a serviço da verdade para cumprir em todo o tempo e contingência a favor de uma sociedade à medida do ser humano, da sua dignidade e da sua vocação. A fidelidade à pessoa umana esige a fidelidade à verdade, a única che garanta di libertà e di possibilità di un desenvolvimento umano integrale. E por isso che a Igreja procura, annuncia incansabilmente, riconosce in todo lado onde a mesma se apresente. Para a Igreja, esta missão ao serviço da verdade é irrenunciável. Para uma sociedade composta na sua maioria por católicos e cuja cultura foi profondamente marcada pelo cristianismo, è drammatico tentare incontrare la verità senza in Gesù Cristo. Per noi, Christos, la verità divina è il Logos eterno che ganhou expressão umana in Gesù Cristo, che può affermare come obiettività «Eu sou a verdade». A convivência da Igreja na sua decisão firme ao carácter perene da verdade, com respeito por outras verdades, ou com a verdade dos outros, é uma aprendizagem que a própria Igreja está a fazer. Nesse respeito dialogante, podem abrir-se novas portas para a comunicação da verdade. A Igreja, escreveu o Papa Paulo VI, deve entrare in dialogo con il mondo in cui vive. La Igreja fa-se palavra, la Igreja torna-se mensagem, la Igreja fa-se dialogo. De facto, o dialogo, sem ambiguidade e respeitoso das partes nelle envolvidas, è oggi una priorità no mondo a quale la Igreja não se subtrae. Disso mesmo da testemunha a presenza da Santa Sé em diversos organismos internacionais, nomeadamente no Centro Norte e Sul do Conselho da Europa, instituído há 20 anos aqui em Lisboa, tendo como pedra angular o diálogo intercultural a fim de promover a cooperação entre a Europa, o Sul, do Mediterrâneo e África e construir uma cidadania mundial fundada sobre os direitos humanos e as responsabilidades dos cidadãos, independentemente da própria origem étnica e adesão política, e respeitadora das crenças religiosas. Constatada a diversidade cultural, é preciso fazer com que as pessoas não se aceitem a existência da cultura do outro, mas aspirem também a receber um enriquecimento da mesma e a dar-lhe aquilo que se possui de bem, de verdade e de beleza. Esta é uma hora que reclama o melhor das nossas forças, audácia profética, capacidade renovada de novos mundos ao mundo ir mostrando, como diria a vossa poeta nacional. Vós, obreiros da cultura em todas as suas formas, fazedores do pensamento e da opinião, tendes, graças ao vosso talento, a possibilidade de falar ao coração da humanidade, de tocar a sensibilidade individual e coletiva, de suscitar sonhos e esperanças, de ampliar os horizontes de conhecimento e do empenho humano. E não tenhais medo de vos confrontar com a fonte primeira e última da beleza, de dialogar com os crentes, com quem, como vós, se sente peregrino no mundo e na história rumo à beleza infinita. Foi para pôr o mundo moderno em contato com as energias vivificadoras e perenes do Evangelho que se fez o Concílio Vaticano II, no qual a Igreja, a partir de uma renovada consciência da tradição católica, assume, discerne, transfigura e transcende as críticas que estavam na base das forças que caracterizam a modernidade, ou seja, a reforma ou o iluminismo. Assim, a Igreja acolhia e recriava por si mesma o melhor das instâncias da modernidade, por um lado, superando-as, e por outro, evitando os seus erros e pecos sem saída. O evento conciliar colocou as premissas de uma autêntica renovação cattolica e de uma nuova civilização, a civilização do amor come servizio evangelico a homem e a sociedade. Caros amigos, a Igreja sente como sua missão prioritária na cultura atual manter desperta a busca da verdade e, consequentemente, de Deus, levar as pessoas a olharem para além das coisas penúltimas e porem-se à procura das últimas. Convido-vos a aprofundar o conhecimento de Deus, tal como ele se revelou em Jesus Cristo, para a nossa total realização. Fazei coisas belas, mas sobretudo tornai as vossas vidas lugares de beleza. Interceda por vós, Santa Maria de Belém, venerada há séculos pelos navegadores do oceano e hoje pelos navegantes do bem, da verdade e da beleza. Obrigado.